Doutora Tânia, obrigado por conversar com a gente aqui na Rádio Senado. Fala um pouquinho da importância do teste do pezinho.
Oi, Anderson. Muito obrigada pelo convite. Parabéns pelo seu trabalho de divulgação da informação. O teste do pezinho é uma furadinha pequena no calcanhar do bebê para se tirar gotinhas de sangue e se fazer uma série de exames para se diagnosticar doenças frequentes, graves, num momento precoce, onde o bebê ainda não tem sintomas, que nem o pediatra reconheceria. Esse diagnóstico e tratamento precoce permitirão que o bebê tenha uma vida normal ou muito próxima do normal, evitando as complicações, as sequelas graves. Essa é a importância do teste do pezinho.
Há pouco mais de um ano, entrou em vigor uma lei que ampliou para 50 o número de doenças detectadas pelo teste do pezinho feitas em unidades do SUS. Fala um pouco da importância e do impacto dessa medida já nesse último ano.
Primeiro eu queria, né, explicar à população, inclusive os legisladores, não é que o privado faz teste do pezinho, dependendo do que os pais compram, para mais de 50 doenças e o SUS só fez até 2 anos atrás. A questão é que o privado vende o combo de doenças a serem diagnosticadas, que tem todo o seu valor se os resultados forem liberados rapidamente. O do SUS é um Programa Nacional de Triagem Neonatal. Todo teste do pezinho alterado é um exame apenas suspeito. O bebê tem que repetir o exame rapidamente, que definitivamente dirá se ele é afetado ou não. E com este exame, os bebês afetados são encaminhados para a equipe multidisciplinar para acompanhamento especializado e inclusive receber medicação. E aí esses bebês são acompanhados de forma geral até a vida adulta. Essa lei amplia o número de doenças no SUS. Mas ampliar no SUS não é só colocar 50 testes. Teremos que padronizar os exames confirmatórios, teremos que padronizar o segmento. E essas medicações têm que estar inseridas nos protocolos de diretrizes clínicas e terapêuticas. Então, ampliar é muito complexo. Não é só adicionar os testes. E por fim, Anderson, o Ministério da Saúde tem repassado adequadamente para todos os estados a verba dos testes. Mas esse financiamento, nos últimos 10 anos, não teve reajuste. Então, hoje os laboratórios passam por uma insustentabilidade financeira. Para se aumentar para 50 doenças, tem que se ver o financiamento. E a triagem neonatal não depende só do Ministério, ela é tripartite. Então, estados e municípios precisam ter a pactuação dos exames restantes, do segmento e da medicação.
Então, a efetividade dessa lei ainda depende de muita coisa e varia de município para município.
É, não está muito claro na lei de onde vai sair o financiamento. Como que vai ser tudo isso? Tem doenças aí extremamente frequentes que matam precocemente e com tratamento de baixo custo. Tem outras doenças com tratamento de alto custo. Nas regiões de maior desenvolvimento econômico do Brasil, como Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com duas exceções, a triagem neonatal vai muito bem. Quase 100% dos bebês são submetidos à triagem, a data da primeira consulta é antes de 30 dias de vida, todo o fluxo da triagem, repetição, agendamento da consulta é suficiente para acontecer antes de 30 dias de vida, que é o ideal. Então, vários estados já estão ampliando por iniciativa do estado ou do município. Então, até mesmo para doenças graves, como imunodeficiências primárias, que é uma falta de imunidade, atrofia muscular espinhal, Brasília já ampliou, o município de São Paulo está ampliando, porque existe pactuação. Tá? Então, é um processo que não é rápido. Precisa capacitar os profissionais de saúde, tanto para fazer os novos exames, como os médicos para seguirem. Mas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a gente tem muitas universidades que são hospitais terciários, a gente tem o maior número de centros de atendimento em doenças raras. Então, é possível se expandir. Agora, o que eu quero ressaltar, não dá para expandir na maioria dos estados das regiões de menor desenvolvimento econômico. O estado da Bahia é um estado que vai muito bem com a triagem neonatal, mas em muitos estados, não todos, do norte e nordeste, a triagem passa sérias dificuldades para 6 doenças que tem desde 2012. Uhum. Houve interrupção da licitação contínua de kits. É preciso apurar qual foi o problema que o estado teve. Por que que não conseguiu? E aí as amostras eram coletadas e não processadas. Então aqui, Anderson, a gente tem que fazer um trabalho de informação para a sociedade, para os pais. Quando fizer o teste do pezinho, tem que exigir o resultado ou pela internet ou escrito antes de 30 dias de vida. É a única garantia de saber que aquele exame coletado foi processado, foi submetido para análise.
Essa é a importância, então, da gente trabalhar bem esse Dia Nacional do Teste do Pezinho, para que a informação chegue a todos os pais. E aí eu aproveito e pergunto também, ainda existem pais que têm medo do teste?
Nossa, existe, Anderson. Ótima pergunta. Primeira coisa, ainda existem pais que confundem o que é o teste do pezinho. A impressão digital do pé é para identificar o bebê na maternidade. Uhum. E às vezes, em todos os níveis de educação, você pergunta, fez o teste do pezinho, mostra a foto do pé. Aquilo é identificação. E o que os pais precisam saber, quando a alta é precoce, não se pode colher o teste do pezinho na maternidade. E aí, esses pais precisam levar o bebê na UBS para colher entre terceiro e no máximo sétimo dia de vida. Então, eu sempre falo, imagina uma mãe carente, que não tem babá, que amamentou a madrugada toda, que não tem carro, que vai ter que pegar um ônibus e levar o bebê na UBS e ela vai estar com pontos e com dor até o sétimo dia de vida. Então, é importante que as mães sejam educadas, inclusive durante o pré-natal. Colheu o teste do pezinho? Não colheu na maternidade? Tem que ir na UBS, tem que ir rápido, porque o bebê com essas doenças graves, nos primeiros dias de vida, quando se pode evitar as complicações, é um bebê totalmente sadio. E aí, a tua pergunta, tem mãe que ainda tem medo? Amanhã estou indo para Pernambuco inaugurar uma campanha no pré-natal, que foi uma iniciativa nossa, da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo, com a Secretaria da Saúde de Pernambuco, com o Grupo Mulheres do Brasil e várias associações de pacientes. Nós vamos distribuir cartilhas durante 6 meses em todo o pré-natal de Recife para educar as mães da importância do teste do pezinho. E isso, essa ideia eu tive na pandemia, numa live, quando uma das grandes especialistas de Pernambuco em teste do pezinho me disse assim, é frequente eu ouvir em Pernambuco as mães, meu filho está bem, para que eu vou furar? Uhum. Ah, eu não quero notícia ruim não, Deus vai me preparar. Então, falta informação. Hipotireoidismo congênito é a causa mais frequente de retardo mental que pode ser totalmente evitável pelo diagnóstico precoce antes de 30 dias de vida pelo teste do pezinho. E sabe quanto temos de hipotireoidismo congênito no Brasil? 1 em cada 2.500 a 3.500 bebês. Então é muito frequente,
uhum, muito
e
alto.
É preciso nesse momento um trabalho de educação dos gestores estaduais dessas regiões de menor desenvolvimento, deles entenderem a importância do teste do pezinho, porque isso vai melhorar o índice de mortalidade infantil, vai diminuir o número de complicações, e criança sem complicação também é economia para o SUS.
Tá certo, então. Doutora Tânia, obrigado pelo alerta, pelas informações, que as pessoas que estão nos acompanhando, mesmo que não, as mulheres não estejam grávidas ou os pais não estejam acompanhando uma gravidez, mas que conheçam alguém, então fico alerta para a respeito do teste do pezinho, para que esse teste seja feito, como a senhora disse, até o sétimo dia de vida.
Então, Anderson, agradeço muito a oportunidade de informar sobre uma questão tão importante e deixo minha frase: que os pais exijam o resultado do teste antes de 30 dias de vida.
Obrigado, doutora Tânia Bachega. Até a próxima.
Até, foi um prazer, Anderson.